Aleluia. Eu sei que se você está aqui hoje, é porque você é um desbravador, uma desbravadora. Você venceu o cansaço. Talvez você teve um dia extremamente sobrecarregado, cheio de afazeres. E se você está aqui, é porque Deus vai falar com você. Amém? Hoje, eu sei que aquilo que Deus vai falar ao nosso coração é algo que vai confrontar a nossa vida, a nossa forma de entender a nossa relação com Deus. Eu sei que Deus, Ele tem prazer de nos ensinar qual é a vontade dEle, porque nós sabemos que a vontade sempre é boa, perfeita e agradável. E é tão ocasional, é tão normal a gente separar um dia da semana, vir à igreja, assistir a um culto, tanto no culto online quanto presencialmente. Faz parte da nossa experiência de fé estarmos aqui neste lugar de ajuntamento. Assim como temos tantas experiências na vida. E é exatamente sobre experiência que Deus quer falar conosco hoje. Porque Deus quer que eu e você não vivamos apenas uma experiência com Ele. Muitas vezes nós somos levados a viver muitas experiências com Deus. Mas se essas experiências não nos levam a ter uma vida verdadeira com Ele, a experiência não vai ter o seu objetivo alcançado. Quer nos revelar Jesus, quer nos revelar o amor de Deus, quer nos revelar quem nós somos nele. Temos visto pessoas buscando tantas sensações com Deus, buscando uma experiência com Deus, e elas têm essa experiência com Deus, mas elas não dão um passo adiante. A experiência morre apenas como uma experiência. Algumas pessoas têm uma experiência com Deus quando oram, outras quando estão reunidas em culto, outras quando louvam ao Senhor, ou num ajuntamento com uma igreja, ou na sua casa. Algumas têm experiência com Deus porque foram para algum retiro ou porque foram para algum congresso. Tem pessoas que dependem desses momentos de experiência para continuar a caminhada, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente viva apenas de experiência, porque experiência é um momento. E nós somos marcados pelos nossos momentos, mas nós precisamos ressignificar esses momentos. Por quê? Do momento em que fomos concebidos até a nossa morte, nós sempre vamos ter muitas experiências. E essas experiências vão definir as nossas atitudes, os nossos comportamentos, se nós não as transformarmos num projeto de vida em Deus. Eu e você tivemos boas experiências na vida, tivemos experiências ruins na vida. E se eu fosse aqui pedir para você elencar, classificar essas experiências boas e ruins, talvez você vire para mim e diga assim: olha, eu tive tantas experiências ruins na minha vida que só a misericórdia. Que bom que a misericórdia de Deus é o suficiente para nós. A misericórdia de Deus é o que nos basta para nós suportarmos as experiências difíceis, as experiências ruins. Mas existe um ditado que diz que nós precisamos ressignificar essas experiências para não sermos definidos por elas. E como é que esse ditado ele é traduzido em palavras? É quando nós dizemos assim: não se torne aquilo que fizeram com você. Você já ouviu isso? Não se torne aquilo que fizeram com você, ou não seja o resultado daquilo que fizeram com você, daquilo que te causaram, das feridas, das dores, dos traumas. São ditados que a gente ou ouve ou até fala para outras pessoas. Mas quando se trata de nós, a gente não consegue transicionar e transformar uma experiência que foi ruim em algo proveitoso, em algo bom para nós. Porque eu e você só teremos dois caminhos diante das experiências ruins da nossa vida. Ou a gente as transforma numa etapa de amadurecimento para a gente crescer e se fortalecer em Deus, ou a gente deixa que aquela experiência ruim se torne uma pedra de tropeço, se torne um abismo na nossa caminhada com Deus e nos impeça de chegar onde Deus quer que cheguemos. E nós só temos como ressignificar aquilo que foi ruim na nossa vida por meio de uma renovação de mente. É isso que Paulo nos diz lá em Romanos 12, 2. Paulo diz o quê? Não se moldem aos padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do nosso, do vosso entendimento. Paulo, ele diz que só é possível a gente viver, de fato, uma transformação genuína e não se moldar ao que o mundo diz, não se moldar às propostas ou às nossas experiências, se nós deixarmos o nosso entendimento, a nossa mente ser renovada. E como é que essa renovação vem? Por meio da palavra de Deus. Porque, gente, é muito sutil a nossa adequação ao mundo. É muito sutil a gente conseguir ir se adaptando às propostas do mundo, ao padrão cultural. É muito fácil, é ou não é? Às vezes a gente nem se percebe, a gente está aceitando coisas que a gente sabe que são erradas, inadmissíveis. Por exemplo, eu vou falar de uma coisa muito simples e que todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos tentados nessa área. É o furafila. O furafila, muitas vezes, é até justificado em algumas circunstâncias de urgência. A gente sabe que se existe uma situação de urgência e você precisa passar à frente de alguém, por exemplo, no trânsito, você está na sua vez, você precisa passar à frente, se for algo urgente, você coloca a sinalização em alerta, é ou não é? Mas o que a maioria faz? A gente bota o alerta só porque a gente quer ultrapassar, porque a gente atrasou. Não é porque houve alguma coisa urgente, é porque a gente não saiu com antecedência, a gente atrasou e a gente quer facilitar o nosso processo. Uma fila no supermercado, a gente viu que abriu uma vaguinha ali, a gente corre para entrar. Às vezes tem gente atrás, né? Tem gente na nossa frente. Num banco, a mesma coisa. Então, a gente vai começando a aceitar coisas que não deveriam ser aceitas por nós. E a gente usa até aquela desculpa: ah, não, mas Deus entende. Deus está vendo que eu estou apressado, senão eu vou chegar atrasado no trabalho, vou chegar atrasado para pegar meu filho, vou chegar atrasado para aquele compromisso. Opa, Deus está entendendo que você negligenciou um compromisso, que você não saiu com antecedência, ou por preguiça, ou porque você não colocou aquele compromisso como uma prioridade e você se atrasou por falta de pura disciplina. Então, a gente vai começando a aceitar as coisas de modo muito tranquilo. É que nem, sabe, muitas pessoas que se dizem de Deus, né? Não tem essas terminologias, não. Aquela pessoa é muito de Deus. Aquela pessoa é muito crente na igreja. Porque em outros ambientes ela é completamente moldada ao padrão do mundo. No trabalho ela só é mais uma pessoa. Na faculdade é só mais uma. Na escola é só mais um. Não faz diferença. É só crente dentro das quatro paredes. Porque na hora de testificar Jesus na sua vida por completo, ela segmenta, ela compacta Jesus numa caixinha. Essa é a minha caixinha do crente. Agora eu me visto como crente, eu falo como crente. Sabe, eu me comporto como crente porque eu vou à igreja. Botou o pé para fora da igreja, foi para casa, mudou. É como se a pessoa tivesse dupla ou múltiplas personalidades. E nós vamos aceitando isso tranquilamente. E é interessante que quando a gente aceita isso, a gente está dizendo para céu e inferno ouvir que o sacrifício que Jesus fez na cruz é em vão. Que toda palavra que Deus deixou para moldar o nosso caráter foi em vão. Quando eu e você temos acesso a uma palavra transformadora, Deus, ele nos dá em sua palavra as respostas, ele nos revela as verdades para que nós não nos deixemos moldar nem pelas experiências, nem pelas propostas do mundo, nem pelo que fizeram conosco, mas a gente precisa se voltar para Deus, se voltar na palavra de Deus. E eu acho lindo que Deus, ele sempre aponta um problema e ele em seguida dá uma resposta. Deus apontou o problema do seu povo através do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6 de Oséias, Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É qualquer conhecimento? Não. É conhecimento do científico que está sendo produzido lá fora? É conhecimento filosófico ou teórico? Claro que não. Muitas vezes a gente se enche, se infla desses conhecimentos secularizados e a gente não busca conhecer a Deus, a palavra de Deus, as verdades que ela revela. Mas Deus nunca nos deixa perdidos no nosso próprio engano. Ele aponta o nosso problema, mas ele não nos larga para resolvermos sozinhos. Ele nos ajuda a resolver os problemas que nós criamos. Em seguida, o próprio profeta Oséias, no capítulo 6, 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Você entendeu? profeta Oséias, ele diz assim, olha, sabe qual é a resposta para a gente não ser destruído por falta de conhecimento? É conhecer e prosseguir. É estar num processo contínuo de busca a Deus, de conhecimento a Deus, porque é certo a vinda. Oséias, ele profetizou para dois momentos, para a vinda de Jesus e para a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda já aconteceu, mas essa profecia continua para os nossos dias. Essa palavra continua para nós, porque Jesus voltará. E ele voltará para regar a terra daqueles que permaneceram fiéis. O que significa? Para regar o coração, para cumprir a palavra, para cumprir por definitivo as promessas que ele liberou ao nosso respeito, de uma eternidade nele. Mas se você celebrar, celebra para o Senhor, não é para mim não. Aleluia. Mas com quem nós vamos aprender hoje? Sobre como transformar as nossas experiências em Deus numa vida com Deus. Como não nos deixar moldar os padrões desse mundo, mesmo com tudo que nos afeta, mesmo com tudo que nos dói, que nos tenta. Com um homem chamado Jefté. Jefté, ele foi um juiz chamado por Deus para liderar o seu povo num período de conflito. E é interessante que quando a gente estuda as escrituras, se você tiver a curiosidade de buscar conhecer o que Deus fez no meio do seu povo no período dos juízes, a gente percebe que o povo de Deus vivia num ciclo, e muitas vezes a gente vive nesse ciclo. Que ciclo era esse? O livro de Juízes basicamente é Deus levantando líderes, tanto militarmente, líderes políticos e também líderes religiosos, para conduzir o seu povo num processo de arrependimento e de libertação diante das opressões que o povo enfrentava. Mas por que o povo enfrentava a opressão? Porque eles viviam nesse ciclo que eu vou falar para você. Eles pecavam contra Deus. Por conta do pecado, Deus os entregava às suas próprias vontades. Quando eles faziam aquilo que eles queriam, eles eram oprimidos por povos inimigos. Eles eram levados, escravizados, cativos. Isso fazia com que o povo clamasse ao Senhor por conta da opressão, por conta do cativeiro, por conta da escravidão. Eles clamavam ao Senhor, o Senhor ouvia, perdoava os seus pecados, enviava um libertador, um líder, um juiz, para restaurar o seu povo, libertar o seu povo, curar e trazer de volta o seu povo para junto de si. Muitas vezes a gente está vivendo esse ciclo, não é? Muitas vezes a gente está, sabe, com Deus na nossa jornada de fé, na nossa vida. E aí a gente vai e peca, e a gente se entrega àquela vida de pecado, a gente se entrega aos padrões desse mundo, a gente se entrega às nossas dores, aos nossos medos. E aí a gente se afasta de Deus. Isso vem a opressão, vem depressão, vem outras lutas na nossa caminhada. Mas aí Deus não nos deixa só. Deus não nos entrega a nós mesmos, Ele vai lá. Ele nos libera uma palavra, Ele restaura, Ele cura, perdoa os nossos pecados, nos traz de volta ao centro da sua vontade. Foi nesse contexto que Jefté viveu. Eu quero que você, nesse momento, abra sua Bíblia no livro de Juízes 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. O livro de Juízes no Antigo Testamento, depois de Josué. O texto diz: Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade e foram buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês. Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Nesse contexto que nós acabamos de ler, nós estamos vendo um homem que era um gileadita, ou seja, havia uma referência, uma paternidade, havia uma história, mas ele também era filho de uma prostituta. Os seus pais, num relacionamento extraconjugal, Gileade se relacionou com a mãe de Jefté e o conceberam. E eu não sei se vocês param para pensar que ser filho fora do casamento nos dias de hoje é algo complicado. Porque isso implica que aquela concepção foi gerada dentro de uma situação em que Deus não estava aprovando aquele relacionamento. Nós sabemos que ser filho de um relacionamento extraconjugal tem um peso, mas nesse período tinha um peso muito maior. E é claro que hoje as pessoas conseguem minimamente conviver com uma situação assim, apesar de saber que o conflito será contínuo. Mas para pensar num momento em que o povo de Deus tinha recebido a direção de como viver, de como se relacionar em todos os aspectos da sua vida, e justamente na área do matrimônio, é onde essas pessoas quebram aquilo que Deus estabeleceu. Nós estamos vendo, não só nos períodos bíblicos, mas nos dias atuais, as pessoas criando emaranhados de relacionamentos, amoldando o padrão que Deus estabeleceu para a família e para a sua própria vida, segundo os padrões do mundo. E talvez você olhe para você agora e você veja que essa foi a sua realidade. Talvez você nasceu de uma relação, de um contexto de pecado, ou seja, fora do casamento. E pecado em que sentido? Por causa de uma traição, ou seu pai ou sua mãe traiu algum cônjuge e você nasceu. Ou talvez uma situação de gravidez indesejada, você já ouviu dos seus pais que você não foi planejado. Até dentro do casamento, né, muitas vezes tem casal que diz para o filho: olha, a gente não planejou você, você foi um acidente. E sabe o que eu acho lindo na palavra de Deus? É que mesmo quando as pessoas, elas cometem erros, Deus pega e restaura a vida daqueles que cometeram erros ou que são fruto de algum erro. Deus, ele ressignifica a nossa história para que nós não sejamos a sentença do resultado do pecado. Você entendeu? Deus não condiciona a mim e a você segundo o pecado que foi cometido pelos nossos pais. Nós não estamos sentenciados a uma vida de ruína, porque o texto diz que Jefté era homem valente, mas era filho de uma prostituta. A Bíblia não começa dizendo que ele era filho de uma prostituta e, vírgula, Jefté valente, não. O texto começa dizendo: Jefté, homem valente, filho de uma prostituta. É Deus dizendo a mim e a você que mesmo num contexto de erro, mesmo num contexto de pecado, ele transforma aquilo que o diabo poderia usar como maldição. Deus ressignifica e transforma em bênção. Eu e você não somos um erro, você entende? Ainda que os nossos pais não tenham nos planejado, a nossa existência já tinha sido liberada em Deus, sonhada, planejada por Deus. Jefté, ele foi rejeitado num ambiente em que ele deveria ser amado. Quantas vezes nós estamos em ambiente onde nós esperamos ser amados, onde nós amamos as pessoas, onde nós cuidamos das pessoas e nós não somos amados? Imagina num ambiente onde você não escolheu. Jefté não escolheu nascer daquela relação, não escolheu nascer dentro daquela família, dentro daquele contexto. Mas ele nasceu e ele foi rejeitado, ele foi excluído. E a rejeição fez ele ser enxotado daquela família, ser jogado para fora e fugir. Mas Deus não abandonou Jefté por causa do histórico familiar. Talvez você veio de um histórico desfuncional, sua família é toda problemática. Quando você olha para trás, diz: Senhor, não se salva um, mas tem salvação. Em Deus tem salvação. O Deus que alcançou você, que salva você, que resgata você do inferno, é o mesmo Deus que transforma a sua família. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 49, 15, diz: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei. O Senhor não nos esquece, não nos abandona. Não importa o que aconteceu antes ou durante o nosso nascimento. Jefté nasceu dentro de um contexto problemático, mas ele não era o problema. E Deus revelou que ele não era o problema. Talvez você cresceu achando que você era o problema dentro da sua família. Você era o problema na vida dos seus pais. Isso gerou complexos. Esses complexos deixaram marcas e está aí você, buscando em Deus a sua identidade. Que bom. Busque em Deus a sua identidade, porque nele nós sabemos quem verdadeiramente somos. A gente não fica perdido como errante no mundo, buscando ser aquilo que as pessoas dizem lá fora que nós somos. E eu preciso dizer a você o que aconteceu com Jefté. Nós vamos aprender com Jefté algumas coisas extraídas desse texto. Primeiro, que a sua origem não determina o seu final. Eu quero que você repita comigo: a minha origem não determina o meu final. Eu costumo dizer que a nossa origem, origem familiar, ou talvez origem de vida de pecado, não é o que vai determinar onde nós chegaremos. Quem determina onde eu e você chegaremos no final é o nosso Pai Celestial. É o que Ele estabeleceu em sua palavra, é o que Ele estabeleceu por meio da cruz, em Jesus. Jesus foi o elo de ligação para que nós tivéssemos uma segunda chance, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter a vida restaurada, transformada. O texto de Juízes 11:1 disse: Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. Eu amo o que a palavra fala sobre o nome das pessoas, porque cada nome de um homem ou de uma mulher de Deus, cada nome na Bíblia tem um significado extremamente importante. O nome, entre o povo de Deus, dava sentido à origem, ao caráter, àquilo que iria acontecer na vida daquela pessoa. É como se o nome da pessoa fosse uma sentença de quem ela seria. Nós vemos que o nome Jacó vem de trapaça, aquele que é enganador. E Jacó, ao nascer, ele segura no calcanhar do irmão. O irmão dele, gêmeo, nasce primeiro, ele, né, ainda bebezinho, nascendo, ele segura no calcanhar do irmão e vai tentando ir junto, para nascer junto, passar na frente do irmão. E é interessante que o nome Jacó dá sentido ao comportamento de Jacó ao longo da sua vida, até ele ter uma experiência com Deus que ressignificou a sua história. Jacó, de enganador, se transformou em Israel, pai de nações, príncipe. Deus mudou o nome dele. Assim como Deus muda o nosso nome, o diabo nos chamava pelo nosso pecado. O Senhor nos chama pela vida abundante que Ele liberou ao nosso respeito. Você crê nisso? Então celebra o Senhor. Aleluia. Mas é interessante que o nome Jefté significa Deus abre ou o Senhor proporciona. E a vida de Jefté foi marcada exatamente por isso. As portas que Deus abriu. Aquilo que o Senhor proporcionou para ele viver. O nome dele poderia ter outro significado, poderia dizer filho da prostituta, filho fora do casamento, filho bastardo. Porque, como eu disse, para o povo de Israel, ser filho bastardo era algo extremamente pesado. Havia leis sobre aquilo para garantir que as pessoas não cometessem esse tipo de pecado, de ter filho fora do casamento, porque isso implicaria em muitos outros problemas, implicaria em rejeição. E é exatamente isso que a gente vê nos dias de hoje. Entenda, o diabo, ele não muda o objetivo dele. Ele muitas vezes só muda a estratégia. Todos nós somos atacados de alguma forma pelo diabo. Ele só vai mudar a estratégia. Quando você vence naquela área, ele vai tentar usar outra forma para fazer você cair naquela mesma área. E era o que acontecia com o povo de Israel. Mas Deus não deixa que o nome de Jefté seja sinônimo do pecado dos seus pais. Em seguida, nós vemos que o texto diz que ele era gileadita. Gileade era uma terra que é muito importante até hoje para o povo de Israel. Era uma terra marcada pelos grandes conflitos e grandes vitórias que Deus deu ao seu povo. Grandes batalhas foram realizadas no Monte Gileade. E era exatamente o significado do nome Gileade, era montanha de testemunho ou da testemunha. Porque naquela montanha haviam muitos testemunhos e muitas pessoas foram testemunhas do agir, do poder de Deus na vida daqueles que ali estavam. E pertencer a Gileade e ser chamado como gileadita significava ser um homem valente e valoroso. Mas espera aí, em seguida o texto não diz que ele era Jefté, gileadita, homem valoroso, homem valente. É como se Deus estivesse afirmando por duas vezes: ele é valente, ele é valoroso. Ainda que as pessoas tentem desacreditar você, Deus afirma, ele diz e reafirma o que ele liberou ao seu respeito. Porque Deus fez isso com Jefté, entenda. Jefté era alguém desacreditado entre os seus, rejeitado dentro da sua casa, rejeitado por aqueles que ele esperava receber amor. Mas ele não foi rejeitado por Deus. Eu e você nunca seremos o resultado do erro dos outros, mas sim resultado da escolha de Deus em nos chamar de filhos e nos restaurar em Cristo Jesus. Mas ser chamado filho de Deus, ser restaurado por Deus, não significa que eu e você não vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas quando assumimos a nossa identidade de filhos de Deus. Porque quando Jefté decidiu que ele não seria o fruto do erro dos seus pais, ele precisou se posicionar em Deus. E é interessante que muitas das vezes a gente quer fazer uma coisa quando a gente se depara com uma experiência ruim, quando a gente se depara, sabe, com uma vida de luta, quando a gente se depara com problemas, com aflições, a gente tem uma tendência, sabe o que é? A gente tenta fugir dos problemas. Só que não adianta. Toda vez que a gente tentar fugir de um problema, o problema vai atrás da gente, é ou não é? Com Jefté não foi diferente. A gente leu no texto que em determinado momento, depois que ele foi expulso, ele se juntou com homens levianos, homens que tinham uma vida errada, uma vida imoral. Mas ele passou a ser conhecido pela sua valentia, pela sua força, andando com aqueles homens. E os anciãos de Gileade foram atrás dele. Não adiantou ele sair de Gileade. Não adiantou ele sair de dentro do conflito. Não adiantou ele ser aquela pessoa que fugiu da sua família e não quis mais cruzar com eles. Não adiantou ele tentar não encontrar mais aquelas pessoas, porque aquelas pessoas foram atrás dele, porque havia um problema mal resolvido. Todas as vezes que eu e você tentamos fugir do problema, ele apenas nos persegue. Pode até parecer com outro nome, mas ele vai até nós. Lembra de Jonas? Jonas fugiu da direção de Deus. O que aconteceu? Ele foi engolido por um grande peixe. Se eu e você não quisermos ser engolidos pelos nossos problemas, a gente tem que parar de fugir deles, encarar a realidade. Se foi um erro que gerou um grande problema, se conserte, primeiro peça perdão a Deus e vá até as pessoas em quem você criou um problema e resolva. Libere perdão, seja perdoado, mas não seja engolido. Jonas achou que fugir era a solução. Fugir foi a sentença, até que ele voltasse para o caminho certo. Outra pessoa que fugiu foi Caim. Caim pecou, mesmo sendo alertado por Deus. E ele decidiu viver como um errante. Você acha que não haveria graça, salvação, favor de Deus para a vida de Caim? Claro que sim. Assim como aconteceu com Judas. Você acha que não haveria salvação para Judas depois que ele traiu Jesus? Claro que sim, mas eles decidiram ser exatamente aquilo que aconteceu com eles. Eles foram resultado da experiência que eles tiveram. Eles foram sentenciados pelas suas atitudes. É por isso que Jefté, quando fugiu, ele encontrou logo com pessoas problemáticas. Porque é interessante que quando a gente está com um problema e a gente foge de Deus, quando a gente foge da direção de Deus, sempre vai aparecer pessoas para concordar com aquela situação, para fazer com que a gente permaneça no problema. Jefté encontrou pessoas que alisaram as suas costas, que disseram: é verdade, seus irmãos, a sua casa, aquela família lá não presta, vive com a gente. Aqui você tem tudo que você precisa, não precisa deles lá não, sua identidade não está lá com eles. Na verdade, eles precisam da sua revolta. Jefté encontrou naqueles homens aquilo que agradava aos seus ouvidos. É por isso que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15:33 que não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Amado, amada, não se engane. Se você é cristão e está andando com pessoas que não caminham com a mesma fé, se você não influenciar essa pessoa, você vai ser influenciado e vai para o mesmo abismo que essa pessoa vai. Quantas vezes nós adolescentes, né? Porque eu falo nós porque eu também fui adolescente ontem. Na adolescência, a gente teima com os nossos pais. A gente bate o pé e diz que vai andar com aquela pessoa que os nossos pais, ou a pessoa que nos criou, diz, não ande. É ou não é? E muitas vezes a nossa desobediência nos coloca em situações de risco, de perigo, de erros. Toda vez que eu aconselho um adolescente, que ela diz assim, ai, sabe, eu queria... Sabe fazer isso, meus amigos fazem. Aí eu disse assim, mas olha para a história dos seus amigos. Disse, por exemplo, você que quer namorar antes do tempo, você já viu o que acontece com alguém que namora antes do tempo? Você tem alguma amiga que namorou antes do tempo? O que, que aconteceu com ela? É, pastora, realmente, ela engravidou cedo, saiu da escola, sabe, perdeu os estudos, teve que, sabe, largar a vida, as amizades. Ela deixou de fazer aquilo que ela gostava como adolescente, precisou assumir responsabilidades de mulher, da vida adulta. Todas as vezes que a gente ultrapassa o limite da obediência aos nossos pais e a gente desobedece, toda vez que a gente não ouve bons conselhos e a gente decide ouvir más conselhos, as consequências vêm. As consequências não são empecilhos para o agir de Deus, mas muitas vezes elas vão impor limites na nossa caminhada. Limites porque toda consequência traz um peso. E tem fardos que não é para nós carregarmos, mas nós estamos carregando, porque é consequência do que nós fizemos. Não tem como Deus nos livrar das consequências, Ele nos livra da sentença, mas a consequência vem. Infelizmente, Jefté estava sofrendo as consequências do erro dos seus pais. Mas Deus é poderoso e mudou a vida de Jefté. Como nós vamos acompanhar, e Deus muda a sua, mas deixa eu dizer algo para você. Se você está enfrentando algum grande problema, enfrente-o na força do Senhor. Não enfrente na sua própria força ou na sua própria fraqueza. Não tente fugir do problema, porque fugir não é a solução. E em segundo lugar, não busque vingança. Jefté, ele poderia ter buscado vingança, porque ele foi enxotado, tratado como um zé-ninguém, como um cachorro, e ele era irmão. E eles foram de volta chamar ele. Mas como assim, se o texto diz que foram os anciãos? Vamos lá. Os anciãos de Gileade, dentre aqueles anciãos, haviam irmãos de Jefté. E foi justamente esses irmãos que foram chamar ele e dizer assim, olha, então, a gente mandou você embora, escorraçou você da casa da família, mas a gente está precisando de você. O que é que eu e você faríamos? Gente, eu sei que a carne grita, é ou não é? Como é que é? Agora, né? Tem gente que chega se arma. Agora tu vem buscar a minha ajuda. Ah, pois eu não dou nenhum alfinete. Precisou de mim, finjo que nem conheço. Gente, nessas horas, vem no ímpeto da nossa carne, no mais íntimo do nosso ser, a vontade da gente retribuir o mal que nos fizeram, é ou não é? Ou só eu que tenho essas vontades? Não vem você não a vontade, mas a vontade tem que bater e voltar. Ela não pode dominar o nosso coração. Você acha que Jefté não teve vontade de reagir com vingança? Não só teve, como ele falou. Ele diz assim, opa, peraí, mas vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vem a mim agora, quando estão em aperto? Opa, peraí, agora que vocês precisam de mim. Quantas vezes a gente fala isso dentro da nossa família? Não é? Eu ajudo todo mundo, mas ninguém me valoriza. Deixa eu precisar de mim, apoio também, eu vou dizer que eu não tenho. Eu vou dizer que eu não posso fazer, mas deixa eu dizer algo para você. Uma pessoa curada em Deus, ela não retribui o mal que fizeram com o mal, senão ela vai se igualar. Eu e você não somos o resultado das feridas. Eu e você não somos iguais a quem nos feriu. Isso precisa ser manifesto nas nossas atitudes. Porque, gente, é muito fácil dizer, não, agora eu sou crente, Jesus está tratando meu coração. Se Jesus está tratando seu coração, você precisa ser uma pessoa perdoadora. Porque a falta de perdão, a amargura, é um veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Tem gente que, sabe, está amargurado com raiva e fica dizendo assim, não, mas eu já perdoei, mas não tem uma oportunidade. Na primeira oportunidade que tem é falando mal da pessoa. Você já viu isso? É tão interessante ver pessoas que até se dizem de Deus, dizendo que são cheias do Espírito Santo, mas usam inclusive púlpitos para falar mal daqueles que o feriram, que os feriram. É tão interessante a gente perceber que as pessoas não se percebem enquanto presas na amargura, presas no rancor, na falta de perdão. Gente, a gente sabe que todos nós podemos estar de um dos lados. Ou nós podemos ser os ofendidos, ou nós podemos ser os ofensores da história. Independente de qual seja o nosso lado, eu e você temos que sair desses dois lados, de ofendidos e de ofensores, e nos colocarmos no lugar de filhos restaurados, perdoadores no Senhor. Existe uma posição que Deus nos chamou para ocupar como filhos, e nós não podemos fugir dessa posição, porque senão a gente vai perder aquilo que Deus tem para nós. Jefté, ele poderia ser exatamente aquilo que os irmãos dele disseram que ele era: nada, um ninguém, um descartável. Mas eles, não, peraí, se eles estão me chamando, e entendam, os anciãos de Israel significavam pessoas que recebiam direção de Deus. Não sei qual do grupo recebeu uma direção de Deus para chamar Jefté para liderar, mas alguém ali recebeu uma mensagem de Deus dizendo: eu quero Jefté. Se Jefté fosse duro de coração, ele iria dizer: eu não vou, porque eu não vou servir vocês. Eu não vou ser general à frente de vocês, porque vocês não merecem. Eu sou valente para os meus, para vocês eu sou um ninguém, vocês me expulsaram. Jefté em nenhum momento fez isso. Ele, peraí, se eles estão vindo até mim depois de me expulsar, é porque vem do Senhor. Então deixa eu dizer algo para você. Deus vai usar até aqueles que te feriram para te liberar uma palavra, para mudar você de nível, para te fazer amadurecer, para te fazer crescer e prosperar. E enquanto você ficar batendo o pé e dizendo: ah, eu não vou porque me feriu, falou mal de mim, quem não cresce é você. Não tem mais tempo para a gente perder tempo com essas coisas. Meu amado, Jesus está voltando, Ele precisa gerar em nós o seu caráter, para quando Ele voltar, Ele nos levar. Chega da gente perder tempo, sabe, com coisas que são pequenas, porque o irmão falou de mim, porque não olha na minha cara, porque me feriu há 300 anos atrás, ou me feriu ontem. Escolha perdoar, porque você vai morrer na sequidão da amargura. É você, não é o outro. Com o outro Deus trata. Entenda, a palavra diz que a justiça e o juízo é do Senhor dos exércitos, é dele. É ele que se levanta em seu favor e faz aquilo que você não pode, não deve fazer. É ele quem vai justificar. É ele quem vai se levantar e fazer o juízo. Em segundo lugar, coloque Deus em primeiro lugar. A segunda direção é: coloque Deus sempre em primeiro lugar. O verso 11 diz: então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Quando nós lemos os versos anteriores, nós percebemos que Jefté fica desconfiado. Peraí, agora eles estão vindo atrás de mim? Eu fico pensando o que é que passou na cabeça de Jefté. Provavelmente ele diz assim: será que isso é uma isca? Será que isso é uma cilada? Será que eles estão tentando me provar, provar o meu valor, provar alguma coisa, ou tentando me destruir, me mandando para o meio da confusão? Porque, entenda, o chefe dos amonitas, ele estava reivindicando a terra de Canaã, que era do povo de Israel. Deus tinha dado há mais de 300 anos, não tinha nem mais graça, o povo já tinha dominado aquela terra através de Josué e de toda aquela segunda geração que entrou na terra prometida. E há mais de 300 anos, eles tinham conquistado aquela terra, não fazia o menor sentido os amonitas reivindicarem uma terra que já não era, sabe, não pertencia a eles. Mas eles reivindicaram e começaram a ameaçar e se levantar contra o povo de Israel. E Jefté foi chamado para ser a resposta dentro daquele conflito, ser uma resposta de Deus diante daqueles homens. Não é possível que dentro de todos os gileaditas só Jefté era o mais valente? Claro que não. Deviam ter outros homens valentes, mas Deus queria usar Jefté, um marginalizado, uma pessoa, sabe, que era vista como um zero à esquerda, uma pessoa que ninguém deu valor, mas alguém que Deus enxergou. Deus viu o valor de Jefté. E Jefté se questionando: será que eles querem me levantar como líder militar só para eu morrer na guerra? Mas Jefté apresenta a situação ao Senhor. E ao apresentar a situação ao Senhor, ele entendeu que era para ele continuar naquele lugar. Existem projetos, existem planos que nós precisamos apresentar ao Senhor. Mas além de apresentar ao Senhor, nós precisamos receber resposta dele. Entenda, Jefté não apenas apresentou, ele confiou na resposta do Senhor por meio daqueles que o feriram. Porque Deus também usa quem Ele quer, e Ele usa até quem feriu para nos dar uma direção, para nos apontar um caminho. E Jefté entendeu isso. Jefté entendeu que, apesar dos erros, ali haviam homens com quem Deus falava, entre quem Deus agia. E Jefté escolheu obedecer. E é interessante que no verso 29 do capítulo 11 diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amnon. Você entendeu? Jefté recebeu a resposta do Senhor, e quando ele se posicionou em obediência, o Espírito do Senhor apossou Jefté e foi quem o conduziu em toda aquela luta. Qual é o segredo para a gente colocar Deus em primeiro lugar? Se submeter ao Espírito Santo, e como? Tendo um coração moldável, deixando o Espírito Santo de Deus gerar em nós primeiro mudança através do arrependimento, gerar em nós o caráter de Jesus, mortificando a nossa carne. Jefté não reivindicou fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Quantas vezes a gente reivindica diante de Deus aquilo que a gente quer fazer? A gente está reivindicando diante de Deus as nossas feridas. A gente está lambendo as nossas feridas e dores. A gente está reivindicando que Deus faça justiça e traga vingança para a gente ver. Deus, se eu não ver, então quer dizer que nada aconteceu, não faço. Quantas pessoas cruzam os braços diante de uma direção de Deus porque elas estão feridas e amarguradas? Eu não vou, levanta outro. Deus pode levantar outro, mas Deus quer contar com você, comigo. Deus quer contar conosco. Jefté poderia ter feito exatamente o mesmo que fizeram com ele, é ou não é? Ele poderia ter rejeitado, poderia ter virado as costas e diga assim, ó, tchau. Agora quem não quer mais sou eu, quem vai embora agora sou eu. Ele não fez isso. Ele não era uma pessoa orgulhosa, entende? Ser valente não significa ser orgulhoso. A valentia de Jefté não estava no seu orgulho, estava no propósito que lhe foi confiado. Apesar de ele ter, por um momento, sabe, se deixado levar e influenciado por aqueles homens de Tobi, ele não deixou que a sua identidade fosse um momento, fosse moldada por uma circunstância e por homens levianos. Ele não deixou que o seu futuro fosse determinado pelas companhias erradas que ele tinha andado lá atrás. Ele deixou-se influenciar pela direção de Deus e moldar-se pela direção de Deus. Inclusive levou aqueles homens junto com ele para cumprir aquela missão. Quando eu e você deixamos o Espírito Santo agir em nós, nós manifestamos a glória de Deus, o poder de Deus na vida de outras pessoas através da nossa vida. Nós vivemos o propósito de Deus, nós saímos do nosso lugar de coitadismo, do nosso lugar de frustração, e a gente começa a realizar sonhos, projetos de Deus na nossa vida. Porque entenda, os projetos de Deus são muito maiores e melhores do que qualquer outro projeto que você possa ter em mente. Talvez você está sonhando em ter o seu negócio para você ter uma vida boa, ter um carro bom, para você, sabe, nunca faltar nada na sua casa, para você fazer as viagens dos seus sonhos. Deus quer te dar uma grande empresa para você empregar outras pessoas, para você ser canal de bênção, para você se levantar como alguém que investe na vida dos mais necessitados. Talvez você diga assim, ah não, mas sabe, Deus, eu até queria ser uma pessoa chamada, sabe, para fazer alguma coisa na obra, na tua igreja, mas eu não tenho aquele dom, e pensando bem, dá muito trabalho, né? Muitas vezes a gente não fala isso, ah Deus, eu até queria, sabe, ser um líder de célula, mas dá tanto trabalho cuidar de vidas. Se você foca no problema, você não enxerga o propósito, você não enxerga a revelação e o amor de Deus por trás disso. Dá trabalho cuidar de gente, mas você olhar para alguém que você cuidou e que deu tanto trabalho, e ver que aquela pessoa está sendo levantada por Deus, usada por Deus, caminhando com Deus, não tem preço. Não tem preço. É extremamente gratificante você ver que você foi um instrumento. Você, na sua pequenez, você com todos os seus erros, com todas as suas falhas, foi um instrumento para que a vida de outras pessoas fossem alcançadas por Jesus, fossem tocadas por Ele. Jefté deixou a raiva de lado e ele obedeceu. E é tão interessante que ele segue como um diplomata. Ele tenta resolver o conflito mediando. Olha, ele começa a falar com outros líderes e chefes de outras regiões, dizendo assim, olha, vamos tentar amenizar a situação. Ele age com diplomacia, com política, porque ele não queria um massacre. Ele era valente, ele sabia que Deus estava com ele, mas ele usa de sabedoria. E é isso que nós vemos do verso 12 ao 28. Depois, com calma, você vai ler, você vai perceber isso. Jefté é alguém que tinha tudo para ser um troglodita rude, grosseiro. Alguém que, sabe, ia mostrar que era o fortão para fazer e acontecer e mostrar até para os irmãos dele. Ele usou de diplomacia. Ele deixou seu ego no chão. Ele pisou no ego dele e disse, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer bem feito. Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou, mortificar a nossa carne dia após dia, para que Jesus seja visto em nós, para que a glória e o amor de Deus seja visto por meio de nós, e para que nós vivamos o melhor de Deus ainda nessa terra. Porque tem gente que diz assim, não, eu sei que é lá no céu. É lá no céu, sim, tem uma vida plena, abundante, que nós vamos desfrutar com Deus, mas começa aqui. A gente começa a desfrutar disso aqui, entendendo quem nós somos, conhecendo o nosso propósito e sendo cheios do Espírito Santo. E por fim, conheça verdadeiramente a Deus. Conheça verdadeiramente a Deus. Por que é preciso conhecer verdadeiramente a Deus? Porque muitas vezes a gente já entendeu quem a gente é. A gente não é refém do nosso passado, nem dos nossos traumas, nem das experiências. A gente consegue olhar, sabe, para Deus. A gente consegue entregar a nossa vida a Jesus. A gente consegue dar os primeiros passos. O problema é quando esses passos não avançam na nossa caminhada. E isso muitas vezes acontece porque a gente está vivendo nos últimos dias uma relação com Deus, muitas vezes de barganha. Você já percebeu isso? A gente espera que Deus resolva os nossos problemas, não do jeito dele, mas do nosso jeito. Tem que ser do nosso jeito. Você só aceita ter uma vida próspera, não é sendo feliz na sua família, ou, sabe, tendo uma família equilibrada, pertencendo a uma igreja que ama, que cuida, ou tendo um trabalho, pagando suas contas. Você só aceita a prosperidade segundo o que o mundo entende como próspero. Como próspero, como alguém que tem prosperidade. Quer o quê? Tendo muita riqueza. Quer ser alguém extremamente, sabe, bajulado por outros. Ah, não, isso para mim, prosperidade é ter minhas contas pagas, né? Quantas vezes a gente até pensa assim, não, prosperidade para mim é ter todas as minhas contas pagas, não dever a ninguém, sabe, poder viver com dignidade. Você crê que Deus tem muito mais do que isso para você? Que a prosperidade de Deus não se resume, não se limita ao que a gente carrega no nosso bolso? A prosperidade que o mundo tem empregado é essa vida abundante e farta apenas nos recursos financeiros. E tem muita gente frustrada porque não aguenta e não aceita passar por uma luta na vida financeira, porque diz, Deus, onde o Senhor está, que não está vendo a minha situação? Deus, porque eu estou passando por tudo isso? Aí está Jesus olhando para a gente, mas rapaz, eu fui caluniado, fui xingado, fui maltratado, fui rejeitado, enfrentei uma cruz, tu está se preocupando com a conta que tu tem que pagar? Quando no Senhor nós temos as nossas necessidades supridas. Aí está Deus olhando para você, vendo você morrendo e muitas vezes se matando por aquilo que é perecível, porque quando a gente morre aqui nessa terra, a gente não leva nada disso, porque isso não é a verdadeira riqueza, isso não é o verdadeiro valor. Deus quer que a gente seja abundante de tudo aquilo que o dinheiro não pode proporcionar, mas sim, Deus vai proporcionar a alguns a abundância financeira. Alguns por quê? Porque a riqueza não é para todo mundo, desculpa eu lhe dizer. Você pode orar, pedir, trabalhar, de se matar. Nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo vai ter a conta bancária farta. Talvez alguns vão ter o trabalho e do suor do seu trabalho comerá, pagará suas contas, viverá uma vida digna, porque dignidade a gente encontra no Senhor. Mas nem todo mundo vai ser rico, porque nem todo mundo tem capacidade de administrar o seu coração para saber administrar o dinheiro. Nem todo mundo consegue administrar aquilo que carrega no coração e na mente para saber aquilo que vai administrar, que tem no bolso. Então, muitas vezes a gente vai, sabe, se entrega ao Senhor, começa a caminhar com Ele, mas a gente cria falsas expectativas em Deus. A gente espera de Deus uma coisa que Ele nunca falou que nos daria, ou até que falou que nos daria, mas tem o tempo certo, tem a hora para acontecer. Ou muitas vezes a gente começa a barganhar com Deus. Quantas pessoas começaram bem a sua jornada de fé em Cristo Jesus e no meio do caminho, ou no final da jornada, elas perderam a sua salvação, elas perderam a promessa de Deus, elas perderam a paz, que excede todo entendimento, que vem de Jesus, porque elas tentaram facilitar as coisas. Elas tentaram dar o seu jeitinho, e a gente é expert em fazer isso. Eu vou ler para você, a partir do versículo 30 ao 36, quero que você acompanhe na sua Bíblia o que, que aconteceu com Jefté. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas mãos dele. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. A derrota foi grande, assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som dos tamborins. Ela era filha única, já que Jefté não tinha outros filhos. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." Meu pai respondeu à sua filha: "A sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas." Em nenhum momento Deus pediu a Jefté que fizesse um voto. Em nenhum momento Deus barganhou com Jefté a vitória. Em nenhum momento Deus pediu a Jefté que pagasse algum preço para obter a vitória. Porque muitas vezes eu e você estamos tentando barganhar com Deus a vitória que Ele já liberou sobre nós? Porque eu e você estamos tentando negociar com Deus através de um voto? Tem tantas pessoas que fazem votos estúpidos ao Senhor. Andam 100 quilômetros sem o calçado dos pés. De joelhos, sobem escadarias. Fazem votos de barganha: "Deus, eu quero receber isso, vou ficar tanto tempo sem comer alguma coisa até o Senhor fazer isso." Claro, existe voto que nós podemos fazer. A Bíblia fala a respeito dos votos. A Bíblia diz que o voto, na verdade, é um lugar de submissão, de dependência a Deus. Quando nós fazemos um voto ao Senhor, significa que nós confiamos que a nossa expectativa está nele, e Ele é o único que pode nos dar resposta. Nós podemos sim jejuar, sabe, e fazer um voto. Nós vemos que Esther jejuou com todo o povo. Ela levantou as suas servas para que juntos jejuassem em prol da vida dos israelitas, dos judeus que ali estavam. Nós vimos tantos homens e mulheres de Deus jejuando, pedindo a Deus força, pedindo a Deus vitória diante de um inimigo. Só que nesse caso, Deus já tinha liberado vitória, não precisava Jefté tentar barganhar com Deus. Deus já tinha liberado, derramado do seu espírito sobre Jefté. Então, do que Jefté estava com medo? Jefté estava preocupado em mostrar o seu valor aos de sua casa, aos seus irmãos, aos anciãos. E todas as vezes que a gente tenta agradar mais as pessoas do que a Deus, a gente se perde no meio da jornada. Todas as vezes que a gente tenta facilitar o nosso processo, a nossa caminhada de fé, alguma coisa dá errado. Lembra-se de Saul? Saul foi levantado o primeiro rei depois do período dos juízes. Porque o período dos juízes inicia após a morte de Josué e até Samuel consagrar Saul como o primeiro rei de Israel. E Saul, em determinado momento, após viver muitas experiências com Deus, após receber o Espírito de Deus sobre ele para lhe capacitar para ser rei, em determinado momento, Saul fica preocupado em agradar mais as pessoas do que agradar a Deus. E a presença de Deus sai dele. Sabe qual é a marca de alguém que conhece verdadeiramente a Deus? Ela segue a direção do Espírito Santo. Ela busca conhecer a palavra e ela não faz nada que fere o caráter de Deus. Por quê? Porque existem duas vertentes teológicas que apontam para o que Jefté fez. A primeira, diz que quando ele fala em holocausto, ele fala literalmente em sacrifício humano. Em queimar incenso, em queimar uma oferta ao Senhor. E nós sabemos que na Bíblia Deus não se agrada de ofertas humanas. Porque como diz lá em Levítico 18, 21, não entregues os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Nós sabemos que nos dias de hoje, o que Satanás faz para que nós sacrifiquemos os nossos filhos é através do aborto. Nós estamos entregando a nossa vida e a dos nossos filhos, da nossa descendência, nas mãos de Moloque, nas mãos de Satanás, nas mãos de um demônio que é um principado, que tem poder de destruir as nossas vidas. E Deus não se agrada disso. É por isso que Deus nunca vai aprovar o aborto. E eu e você como cristãos não tem jeitinho. Ah, mas e naquela circunstância? Não, Deus não aprova. Porque Deus é Deus de milagre, Deus é o Deus de cura. E porque nós não estamos vendo esses milagres, essas curas, porque as pessoas estão desobedecendo, mas Deus não mudou. Ainda que eu e você mudemos ou fiquemos com dúvidas, Deus não mudou. O caráter de Deus continua o mesmo. Essa corrente teológica, ela acredita na literalidade do texto, o que significa que o que Jefté falou, ele cumpriu literalmente, assim como foi dito. Ele ofereceu a primeira pessoa em holocausto, a primeira pessoa que saiu foi a sua filha. Essa vertente teológica acredita que sim, ele sacrificou a vida da sua filha por um voto que ele fez a Deus, que Deus nunca pediu a ele. Mas por que, se ele fez isso, por que Deus aceitou, por que Deus recebeu? A Bíblia não diz que Deus recebeu, porque Deus não compactua com algo que não faz parte do caráter dele, que fere o caráter dele. Muitas vezes a gente faz coisas que ferem o caráter de Deus, dizendo que é para agradar a Deus, não é? Às vezes a gente até recebe uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, mas a gente está fazendo as coisas do jeito errado. Como assim? Deus quer que você case, você quer solteiro, você crê? Poxa, estão sem fé, viu, os que estão solteiros. Deus quer que você case, tenha um casamento abençoado, você recebe? Amém. Mas muitas vezes, quando você diz, eu vou orar para ver se é de Deus, você está orando apaixonado pela pessoa. Não deu tempo de conhecer aquela pessoa, você não conhece, não sabe quem é a família, não sabe o histórico dos relacionamentos antigos, não sabe qual é a área de tentação daquela pessoa, porque depois que casa, é a área de tentação que você vai ajudar a pessoa a vencer. E se aquela pessoa não quiser vencer aquela área, você vai sofrer um casamento errado. Não porque o casamento é errado, mas porque as nossas escolhas são erradas. O que é que o diabo diz? O casamento é o problema. Nunca foi, casamento é bênção. O diabo diz, tentou perverter a sexualidade. Sexo é o problema? Claro que não, nunca foi. A sexualidade que Deus criou para o homem e para a mulher nunca foi um problema. Deus, sabe, nos criou de forma perfeita para desfrutar de uma sexualidade sadia, saudável dentro do casamento. O que é que vem o diabo? Rapaz, vive do teu jeito, faz do jeito que tu quer, não tem problema não. Deus quer que você seja feliz. E está você sendo feliz indo para o inferno. Deus, eu vou dizer uma coisa para você que talvez vai doer nos seus ouvidos. Porque doeu quando eu ouvi isso. Em determinado momento eu disse assim, mas Deus, eu sei que o Senhor quer a minha felicidade. E Deus disse, eu não quero a sua felicidade. Porque a sua felicidade, muitas vezes, é moldada pelos seus desejos carnais. Só que assim como Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, muitas vezes você submete a sua carne a escolhas, a decisões que não estão alinhadas com a minha vontade. A sua felicidade pode te levar para o inferno. Deus não quer que você seja feliz. Deus quer que você viva a propósito. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você desfrute da eternidade. Deus quer que você viva em princípios e valores dele. A sua felicidade é moldada de acordo com expectativas. Expectativas mudam. Expectativas funcionam de acordo com o momento. O momento muda. Para pensar em como você enxergava a sua vida antes de Jesus. O que era prazer para você antes de Jesus? Talvez era viver no mundo pegando geral, não é? Pulando carnaval. Hoje eu vou bater o recorde de quantas eu pego. Era passar a noite bebendo, enchendo a cara, gastando todo o seu dinheiro, ficando endividado, depois estar depressivo, opressivo. Não sei o que, que acontece comigo. Porque Satanás apaga, né? O que acontece? Ele faz você não enxergar que seu dinheiro está indo pelo ralo. Talvez você enfrentava muitas crises. E essas crises causadas por traumas, por experiências ruins, elas eram suprimidas, porque fica tudo ali. Mas elas eram suprimidas com bebidas, com drogas, com relacionamentos que não eram da vontade de Deus, com sexo fora do casamento, sexo desenfreado. Era, sabe, suprimido e alimentado pelo pecado. Então a nossa felicidade, que é facilmente manipulada pelos nossos desejos, pode nos levar ao inferno, à ruína. Sansão foi um juiz que viveu isso. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, o Nazireu, consagrado a Deus, conhecia a lei do Senhor, sabe, recebeu de Deus habilidades, recebeu um chamado lindo para liderar o povo. Foi feliz. Ele foi feliz e teve uma morte cruel. Ele teve que tirar a própria vida para tentar matar os inimigos. E muitas pessoas estão acreditando na mentira de Satanás. Tu só vai vencer tirando a tua vida. Tu só vai sair dessa tirando a tua vida. Tu só vai parar de sentir essa dor tirando a tua vida. E a gente vai acreditando nessas mentiras. E por quê? Porque não conhecemos verdadeiramente a Deus. Mas o que de fato aconteceu com Jefté? Jefté foi precipitado, imaturo. A outra vertente teológica diz que ele não sacrificou literalmente, que ele consagrou a sua filha ao Senhor de modo que ela nunca se casaria. Ou seja, ele sacrificou a virgindade da filha e o matrimônio da filha. Em outras palavras, ele sacrificou o futuro da filha dele e assim sacrificou a sua própria descendência. O texto enfatiza que ele não tinha outros filhos, não se sabe por quê. Ele não teve outros filhos. Não se sabe se foi porque ele morreu pouco tempo depois, porque o reinado dele, o reinado não, o governo, a liderança dele só durou 6 anos. Não se sabe se ele ficou estéril depois que aconteceu aquilo, porque entenda, ele fez um voto que Deus nunca pediu. Ele fez um voto por precipitação. E quantas vezes a gente se precipita, a gente é insensato, a gente é impulsivo e a gente faz besteira. Quantas vezes, para pensar aí, 10 segundos para você pensar, nas situações em que você foi precipitado, em que você ultrapassou o limite por pressa, em que você tentou fazer do seu jeito, em que você tentou barganhar com Deus e as coisas deram errado. Foi exatamente isso que Jefté fez. E o que eu entendo é que diante de um ou de outro, outra perspectiva teológica, Jefté, ele foi imprudente. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele sabia que o Deus de Israel não era um Deus como os outros, que você trabalhava na base da barganha. Você me dá e eu te dou de volta. Você me entrega alguma coisa e eu faço o que você quer. Não funciona assim. Deus havia liberado a vitória, porque a vitória que Jefté queria era algo para além da vida dele, entenda. Deus nunca vai te dar algo de presente se o que ele vai te dar nunca servir para outras pessoas. Jefté achava que ele tinha que ser vitorioso por mérito dele, para as pessoas o elogiarem, para os irmãos reconhecerem o valor. Ele buscava a aprovação. Ele não entendeu que aquilo que Deus queria fazer nele não era só para ele. A sua vitória nunca será só para você. Tem mais de Deus para quem está ao seu redor. Talvez para a sua descendência, você seja uma pessoa traumatizada, ferida, não queira filhos. Porque você foi tão ferido, magoado, que você disse, não quero ter filho. Mas nós vemos que filho é herança do Senhor. Se é herança, eu quero receber. Se é herança, amada, é uma herança em vida. Eu não quero morrer para receber, que alguém morra para receber herança, não. Eu quero receber uma herança para desfrutar em vida, e filho é isso, é o que a Bíblia diz. Só que quando os padrões mudam por conta das experiências que foram ruins, a gente começa a rejeitar aquilo que Deus traz como bênção. Quantas vezes você abriu a boca e trouxe esterilidade em todas as áreas da sua vida, porque você, eu nem mesmo não querer ter filho, quero nada. Eu trouxe esterilidade para as minhas emoções, porque eu acreditei na mentira de Satanás, que dizia para mim que filho era um problema. Por muitos anos, eu fiquei estéril em muitas áreas da minha vida. E eu tinha dúvidas se eu era estéril até fisicamente. Porque eu via que demorava, né? Aí eu dizia, meu Deus, e aí? Será que tem algum problema? Aí Deus diz assim, o problema está no seu coração. Você está rejeitando aquilo que eu quero trazer como bênção. E hoje eu estou com a minha bênção. Minha família está transformada. Hoje eu estou vivendo uma nova história em Deus. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós o conheçamos intimamente. Deus quer que nós o busquemos intimamente. Jefté se precipitou. E é interessante perceber que Jefté, ele não conhecia ou ele resolveu ignorar as escrituras. Por quê? Já haviam os escritos do livro de Levíticos, já haviam todos esses escritos do Pentateuco, que foi escrito por Moisés. Ele já conhecia a lei. Ele sabia que havia uma possibilidade diante de Deus dele quebrar aquele voto. Não é que você vai ficar quebrando o voto não, viu? Porque a palavra enfatiza, se fizeres um voto ao Senhor, não tarde em cumprir. Se você fez voto, cumpra. Mas Salomão em Eclesiastes 5:4 diz, não faça voto sendo um tolo. A Bíblia não diz, não faça voto de tolo. A Bíblia diz, não faça voto e seja você tolo. Se você é uma pessoa tola, não faça voto, porque você vai estar trazendo sentença para a sua vida. Mas se você está buscando sabedoria em Deus, faça um voto como uma pessoa que é sábia e como alguém que não está barganhando com Deus. Mas se você fizer um voto e você entender que você não vai conseguir cumprir aquele voto, chegue dentro do Senhor, Senhor, me perdoe, eu não sou ainda forte o suficiente para cumprir com esse voto. Então, eu vou me fortalecer espiritualmente até o momento em que eu estiver apto a cumprir com esse voto como ele tem que ser feito. Jefté, ele poderia voltar atrás, porque existem dois textos para o período da lei, que era o período que ele vivia. Haviam dois textos que davam a ele a liberdade de poder quebrar aquele voto, de se arrepender do voto. Ele poderia apresentar-se ao Senhor, fazer uma oferta agradável ao Senhor e não cumprir com aquele voto. Mas ele ou desconhecia a palavra, ou ele ignorou a palavra e ele não fez, ele não quebrou. Em ambas as perspectivas teológicas, ou se ele sacrificou, ou se ele consagrou a filha, ele perdeu a promessa da descendência. Ele não teve. Errado sentencia quem você é, mas não é assim que Deus olha para mim e para você. E é por isso que talvez você pode ter entrado aqui marcado pelas suas experiências ruins, de dores ou de medos, traumas familiares, você confiava, pessoas que você chamou para perto, chamou amigo, colocou dentro da sua casa e essas pessoas te feriram. Talvez pessoas até dentro da própria igreja te fizeram ter experiências ruins, e você olhou para Deus nessa perspectiva do erro das pessoas, na perspectiva da mágoa, e você não conseguiu se enxergar da forma que Deus enxerga você, e por isso você tem vivido uma vida rasa com Deus, por isso você não tem desfrutado de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Talvez você até tenha dado o primeiro passo, o segundo passo, mas quando chega na hora de dar o terceiro passo com Deus, você trava. Você é impelido e impedido, sabe, pelos seus medos ou por todos esses problemas, todo esse histórico. E essa é a hora que Deus quer que você tire de sobre si esse peso. Tire das suas costas tudo isso que tem impedido e limitado você de desfrutar de uma vida verdadeira e abundante com Deus.